E hoje no CBN Saúde nós estamos recebendo o Dr. Maurício Lemos. Ele está falando sobre traumas. Ele é cirurgião torácico, ele trabalha com uma equipe de socorro de resgate e contando aí os problemas que nós temos no trânsito que acabam sendo refletidos nos traumas que as pessoas têm. E, doutor Maurício, queria comentar com você, com o senhor um pouquinho sobre a questão do número de pessoas que atuam, médicos que atuam com resgate, que não é um lado da medicina que muita gente gostaria ou gosta de fazer. Como é que é essa relação de ser um médico ligado ao resgate? Por que tantos profissionais que poderiam estar atuando também não atuam?
Gilson, o cartão de entrada para trabalhar em resgate. Ame o que faz. Não faça, não tem como, Gilson, fazer isso por algum outro motivo secundário. O resgate é paixão e preparação. Por isso, Gilson, que em Maringá nós trouxemos, eu comentei com você anteriormente, um curso americano chamado ATLS, Advanced Trauma Life Support, que é um curso que nasceu em 1979 nos Estados Unidos, fundado pelo Colégio Americano de Cirurgiões, veio para o Brasil em 89, foi fundamentado no Brasil em 92, e hoje a gente treina médicos com tecnologia, com estruturação toda americana. Nós temos uma empresa aqui chamada Sétima, da qual nós temos 5 médicos devidamente preparados, todos especialistas que treinam os outros profissionais para que essa vítima de trauma seja bem atendida. É um curso de imersão muito sério, em alto nível, que nós tratamos isso muito sério, porque, Gilson, a gente sempre tem que pensar, estamos aqui agora conversando na rádio, mas daqui meia hora eu vou sair. E se eu for atropelado, como eu vou ser atendido? Pelo médico da cena e pelo médico do hospital. Essas pessoas têm que estar bem preparadas, Gilson. É inadmissível você estar atendendo numa sala de emergência sem ter a devida preparação. O profissional tem que pensar, se for eu, como eu gostaria de ser atendido? E transmitir essa sensação e esse conhecimento para quem você está atendendo. Isso é sentimento, coração, técnica associada. Beneficia o paciente.
Você comentou um pouquinho das suas experiências. Em alguns momentos você falou que tem a satisfação de atender uma pessoa e às vezes circular com ela na rua, ela nem sabe que foi você que a atendeu.
várias vezes.
Ao mesmo tempo tem situações em que infelizmente você não consegue salvar as pessoas. E você falou até de ameaça. É um clima tenso? Ou seja, o médico...
A cena de trauma ela é tensa. Propriamente dita cena de trauma, o local onde está ocorrendo o acidente, o incidente ocorreu, ela é muito tensa. Porque ela envolve situações de vítimas, ela envolve uma situação de trânsito, ela envolve uma situação populacional e ela envolve uma situação de crime, muitas vezes. Então, além da parte técnica da intervenção da vítima, você tem que ser um bom gestor de cena. Gilson, nada adianta eu trabalhar muito bem com a vítima se eu dou as costas num local onde foi uma vítima baleada e o agressor está na cena, ele vem e me mata também. Então, para eu intervir nessa vítima, eu tenho que ter certeza que eu tenho uma segurança de cena com a polícia militar e que o agressor não está no local. Veja a importância, a gente chama de dimensionamento de cena. O médico tem que ter esse conhecimento, porque não foi uma, Gilson, nem duas vezes que nós corremos riscos de ser agredidos. Aí você, que paradoxo, né? Não, mas o cara veio para atender e vai ser agredido, sim. É o que eu falo, Gilson. A população, depois dessas revoluções em termos de social, econômica, afetou muito, a população está muito irritada. E às vezes quer descontar numa situação onde você, às vezes, não tem recurso para enviar, você envia, atrasa um pouco o recurso, porque são muitas ocorrências ao mesmo tempo, e a população fica revoltada. Por isso que a gente pede encarecidamente apoio da população.
Eu vou aqui com uma questão do Júnior, é uma questão que a gente já trabalhou um pouco, mas o Júnior tem uma pergunta que eu acho interessante. Né? Ele pergunta se existe um treinamento dado a leigos, para quem não é médico, para primeiros socorros. Existe alguma pessoa que queira fazer um...
Existe. Hoje, tem vários treinamentos que são para pessoas leigas, que são manejos iniciais da vítima clínica e da vítima de trauma. Mas assim, Gilson, ó, por exemplo, um treinamento para a gente falar para esse ouvinte que é fundamental. Nos Estados Unidos, as crianças já têm uma orientação no pré-escolar de reanimação cardiopulmonar. Então você chega em casa, seu filho lhe diz, pai, hoje eu aprendi a fazer compressão torácica. Inacreditável. Eu tive a oportunidade de conhecer escolas lá com essa estrutura. Ponto. Então, se as pessoas fossem treinadas para fazer uma reanimação cardiopulmonar, a mortalidade diminuiria muito. Você tem um mal súbito em casa, você fica inconsciente, você está ligando para o serviço de emergência. Ele diz, chama ele não responde, chama ele não responde. Você, sabendo o posicionamento, onde colocar as mãos para iniciar uma compressão até a equipe chegar, você mantém a compressão torácica contínua, o fluxo sanguíneo cerebral e aumenta demais isso. aumenta significativamente a chance de retorno da circulação e dessa vítima não ficar sequelada após uma parada cardíaca, por exemplo. Então, esse é um ponto que, para a população, essa população pudesse ter o conhecimento básico de suporte básico de vida. Eu vou aprender a fazer compressão torácica. Seria fantástico e é muito simples, viu, Justo?
Formação do médico, eu queria resgatar um pouco a questão de que poucos médicos se interessam em ser socorristas. Uhum. Aí, nós estávamos aqui conversando antes desse último bloco, fizemos algumas contas, né? Botamos na calculadora e tem médico que fala, pô, eu gastaria menos tempo no meu consultório e renderia muito mais do que ser um socorrista.
Sem dúvida.
Aí você colocou que tem que gostar.
Muito.
Nós temos nos cursos de medicina que formam os profissionais. Falta um enfoque nesse lado de que o médico é um agente social fundamental, ele é importante, esse tipo de serviço é necessário valorizar. Como é que a gente pode ter mais médicos interessados nisso?
Os enfoques estão melhorando, Gilson. As faculdades agora, com esse boom de faculdades que o governo implantou, muitas delas sem o mínimo de condição, isso é muito sério, né, Gilson? Muitas delas sem o mínimo de condição, a gente fala com propriedade porque conheceu. Mas vamos falar das nossas das universidades da nossa região, que estão extremamente focadas na questão de ligas de trauma, direcionando os alunos de medicina para entender o quão eles têm que estar preparados para a vida profissional nessa área. Nós não dissemos assim, vocês têm que fazer suporte básico de vida, suporte avançado de vida. É disciplina, vai fazer. Agora, mostrar para eles o quão é o diferencial deles estarem preparados. Essas novas universidades estão focando muito nisso. Mas, sinceramente, Gilson, para o médico trabalhar na rua, na situação atual, mesmo com equipamentos, nós temos bastante equipamentos, trabalhamos com uma estrutura razoavelmente boa, os riscos que a pessoa corre, se ela botar no papel, é extremamente questionável de você trabalhar na rua, porque é muito risco. Risco de você estar atendendo uma vítima, passar um carro por cima e atropelar e matar você, por exemplo.
Aí que você fala que a prevenção é a melhor saída.
Sem dúvida nenhuma. Na verdade, a educação das pessoas seria tudo, viu, Gilson? Tudo isso que a gente discutiu até agora, se as pessoas tivessem uma educação, uma estruturação em termos de, gente, eu poderia beber menos, eu poderia usar menos de velocidade, eu posso pensar que eu posso machucar alguém. Se isso estivesse bem condensado na cabeça das pessoas, seria o diferencial.
E o prejuízo econômico que isso traz?
Nem fala em prejuízo econômico, que o trauma, ele onera o sistema público de uma forma, é só você ver a quantidade de gente que está no INSS, a busca de benefícios por fraturas, por danos, sequelas irreversíveis, por estar acamado, tudo em relação ao trauma. Lembra, Gilson, que a mortalidade é bem na faixa econômico-social, economicamente ativa. Essas pessoas que deveriam estar trabalhando estão lesadas temporariamente ou para o resto da vida, secundário ao trauma. E esse impacto à população não leva a sério, né?
Eu queria encerrar o nosso CBN Saúde com uma fala da nossa ouvinte. Não é nenhuma pergunta, ela só quer dizer o seguinte. Ela queria dar os parabéns a médicos como o Dr. Maurício, que hoje representam os profissionais que atuam numa área nobre e difícil, que é de resgate. Eu queria fechar com a nossa ouvinte.
A gente fica muito feliz por esse... Gilson, o doente vivo... O doente sorrindo para você não tem preço. Eu te falei antes que muitos, eu e outros colegas, a enfermagem, os socorristas do SIAD, socorristas do SAMU, os profissionais da área de resgate, eles vejam as pessoas que atenderam felizes, as famílias felizes. Não tem preço, Gilson. É essa a nossa mensagem e a gente pede à população que, para nós continuarmos esse legado, nós precisamos de apoio e muita educação.
Doutor Maurício, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Foi um prazer, eu estou à disposição, Gilson. Se for para ajudar a população, sem nenhum tipo de interesse secundário, mas sim de benefício ao próximo, a gente está sempre à disposição.
Conversei com o Maurício Lemos, ele é médico, ele é cirurgião torácico e ele também está à frente de uma equipe de resgate, falando sobre a dificuldade dos resgates, o que é o resgate, quais são os traumas que ocorrem, os reflexos que a sociedade dá nesses traumas e de má educação, mau comportamento, destacamos aqui o trânsito.